CBN.
Então, dando sequência a essa rodada de entrevistas com os 14 candidatos à Prefeitura de Campinas, recebendo hoje aqui no News Truck da CBN Campinas, instalado no restaurante Giovanetti, no Cambuí, do lado da Prefeitura aqui da cidade, o candidato pelo Cidadania, André Von Zuben. Muito bom dia, candidato.
Bom dia, Flávio. Bom dia, Marco. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado pelo convite.
Bom dia, candidato. Prazer recebê-lo aqui nesta manhã no News Truck para debater assuntos de sua candidatura.
Muito obrigado, Marco. Parabéns à CBN, mais uma vez, de forma democrática, convidando todos os candidatos para expor suas propostas e debater com vocês. Obrigado.
Tá certo. Então, como eu sempre faço, a primeira pergunta, assim que eu fizer a primeira pergunta, o Paradela vai disparar o cronômetro de 20 minutos para que a gente possa entrevistá-lo. É a pergunta de praxe que eu faço para todos os candidatos que já passaram e que vão passar por aqui. O senhor já foi presidente da Coab, secretário de Habitação, Desenvolvimento Econômico, vereador. Por que, que o senhor quer ser prefeito agora?
Olha, na verdade, essa atuação minha ela já vem de longa data, buscando melhorar a vida na cidade de Campinas, né? Eu, desde os meus 15 anos, eu faço trabalho voluntário, já ajudei a fundar instituições de assistência, já fui presidente de instituições de assistencial, tudo como voluntário, fui presidente do Conselho da FEAC, fui do Conselho Estadual de Assistência, tudo isso dentro da minha carreira, né? Buscando fazer a minha profissão e também ajudar as pessoas que mais precisam. Essa tem sido a minha trajetória. E na política não foi diferente, né? Esses cargos que você mencionou que eu já tive, foram sempre buscando contribuir com a minha experiência para ajudar nas diversas áreas, né? Na habitação, construindo moradia popular, desenvolvimento econômico, apoiando os empreendedores para gerar empregos e como vereador, né? Fazendo leis, buscando contribuir no legislativo. E acho que agora, né? Eu até costumo dizer assim, eu sinto que a vida me preparou para esse momento, né? Me deu uma série de oportunidades de experiência, tanto do ponto de vista como ser humano, mas também do ponto de vista profissional, na área privada e na área pública. Então, por isso que eu agora me sinto preparado para esse desafio de ser o prefeito de Campinas.
Candidato, o senhor foi secretário de Desenvolvimento Econômico nesse último mandato do prefeito Jonas Donizete. Todos os candidatos até aqui nesta rodada de entrevista estão falando que vão rever o IPTU, aquela aprovação que aconteceu em 2017, 30% mais 10% para esse ano, os 10% foram suspensos. Muitos estão falando em cortes de comissionados. Quero saber nessas duas partes. Primeiro, questão fiscal. O IPTU, o senhor vai rever? E por que o senhor foi contra, na verdade, foi ou não contra ou foi a favor desse projeto que passou lá em 2017? E aqui, por exemplo, a gente cita também outras situações fiscais. Tem esse senhor aqui na nossa frente, ele reclamou para a gente que paga uma enormidade para conseguir colocar essa banquinha dele aqui para fazer o dia a dia dele. Ele é um pequeno empresário e sofre. A gente viu também durante a administração do Jonas Donizete, para colocar um letreiro, um comércio, também se aumentou esse preço. O senhor foi a favor disso?
Olha, nesse período da aprovação eu não estava como vereador, estava como secretário de Desenvolvimento Econômico. Agora, pode ter certeza que eu acho que essa questão do tributo não só é uma avaliação geral, né, de que está muito alto o tributo, tanto para as famílias, né, para as residências, quanto para o comércio, né, e para a indústria. E é verdade, tanto isso é verdade que o reajuste que estava previsto agora para janeiro desse ano acabou sendo suspenso, porque se verificou que, digamos assim, estava excedendo a capacidade financeira. Isso é muito ruim, porque isso encarece demais a cidade de Campinas e dificulta que os empreendedores que gerem a economia e, consequentemente, a gente possa ter mais empregos. Então, nós vamos, sim, fazer uma revisão fiscal e facilitando a vida dos pequenos empreendedores, né? Vou dar um exemplo concreto. Quando você quer ajudar um pequeno empreendedor, você tem que dar condições, né, de infraestrutura, de a prefeitura desburocratizada, facilitando o comércio dele. Nós vamos também fazer com que ele tenha orientação técnica do SEBRAE para ajudar. E nós vamos, no primeiro ano do novo empreendedor pequeno que está nascendo e a gente precisa apoiar, nós vamos reduzir o ISS dele por um ano, que é uma forma de, nesse primeiro ano, ele conseguir se viabilizar e depois tocar o seu negócio. Então, tem várias áreas que nós precisamos fazer ações concretas, porque está muito caro o IPTU. E isso daí está afastando os investimentos. E digo mais, até muitas famílias estão optando por mudar de cidade, o que é muito ruim para nós. Isso enfraquece Campinas, então nós temos que fazer uma mudança nisso.
Quanto aos comissionados?
Ah, dos comissionados. Vamos reduzir o número de comissionados. Isso, aliás, eu diria assim que já deveria ter sido feito, porque tem até uma decisão judicial a respeito disso, né? Então, nós vamos reduzir a questão dos assessores, comissionados, e reestruturar a administração de tal forma que ela possa também ser mais ágil. Porque uma estrutura muito grande, ela dificulta o bom funcionamento do setor público. Então, nós vamos também fazer uma readequação administrativa da prefeitura.
O senhor citou que... Na aprovação do IPTU, o senhor não era vereador, era o secretário. Mas como secretário, o senhor chegou ao prefeito Jonas Donizete e falou: isso é um... Prefeito, isso vai prejudicar a cidade, isso vai ser um tiro no pé. Porque pode até arrecadar mais, mas vamos perder a longo prazo.
Olha, nesse período nós nos posicionamos sim. Particularmente nesse período a minha atuação estava focada na área de desenvolvimento econômico. Então a gente estava discutindo com as empresas esse aumento e nós colocamos a nossa contrariedade com relação ao aumento da forma como foi feita, né? Aliás, a gente queria que esse último reajuste, ou melhor, essa suspensão do reajuste de 10% que aconteceu em janeiro, também atingisse as empresas. Ele atingiu só as residências, o que já é bom, mas as empresas também estavam aguardando para que não tivesse reajuste. Então, essa é a nossa posição, tanto naquele momento quanto agora.
Secretário, o que a gente tem ouvido dos candidatos que já passaram por daqui e que vão passar pelo microfone aqui da CBN, é que todo mundo parece que tem a mesma proposta, né? Na hora que a gente fala de comissionado, não vamos reduzir. Na hora que a gente fala de transporte público, nós vamos melhorar, vamos garantir. Na hora que a gente fala em saúde, não, nós precisamos fazer isso. Parece que todos, na hora da Sanasa, então, teve até um ouvinte que me mandou uma mensagem, todo mundo vai fazer com que a Sanasa seja a maior empresa de saneamento do Brasil. As propostas são muito iguais, pelo que a gente tem observado. Mas na hora de cumprir, as pessoas esquecem. O senhor também vai esquecer desses projetos de redução de comissionado, de diminuição do ISS, do IPTU? Porque na hora da eleição, todo mundo promete tudo, né, candidato? E na hora que vai ver, a situação é bem mais crítica. Como que o senhor pensa a respeito disso? O senhor também vai partir dessa linha de prometer e depois chegar na hora, opa, não dá para fazer isso?
Olha, Marco, na verdade nós estamos aqui assumindo compromissos, né? Nós temos um plano de governo que foi muito bem elaborado, esse plano foi registrado na Justiça Eleitoral, então nós temos isso muito bem formalizado e documentado. Agora, infelizmente, tem muitos candidatos que estão, inclusive, copiando o nosso plano de governo, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, não elaboraram bem seus planos e ficam pegando as ideias, como melhorar o transporte, a saúde, que a gente tem colocado já por escrito no nosso plano. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, as pessoas precisam olhar para o passado de quem está propondo, né? Eu posso garantir para vocês, eu sou uma pessoa honrada, eu sempre fiz e cumpri aquilo que eu me comprometi, seja em qualquer área de atuação, né? Tenho um passado limpo e quero ser prefeito justamente para pôr em prática esses planos. Então, o que eu posso dizer é da minha parte eu te garanto que o que está colocado como proposta no nosso plano de governo, ele será cumprido.
Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Vamos falar um pouquinho de transporte público, que é a pergunta, né, que ontem você fez também para o Pedro Tourinho. Todo mundo reclamando do transporte público desde o início da pandemia, ônibus não estavam circulando 100% a sua frota, tem aí a licitação que está emperrada, que precisa de uma nova licitação. Tem que explicar bem para a população, porque sem essa nova licitação, o BRT não vai funcionar.
Não funciona.
Não vai ter aqueles ônibus articulados para entrar de um lado, para entrar do outro.
O ônibus atual hoje, ele não consegue.
Na plataforma. Então, para colocar o BRT funcionando, além de terminar as obras, tem que ter os veículos. O senhor tem andado de ônibus? O senhor já andou de ônibus nesse período não eleitoral, mas ele antes da eleição e depois da eleição?
Olha, no período eleitoral eu ainda não andei, mas eu já andei de ônibus. Já andou. Sei como é que é o transporte público e, obviamente, nem várias outras coisas, a gente não precisa estar presente para saber da gravidade dos problemas em outras áreas também. Mas, sem dúvida nenhuma, o transporte público é um problema crônico em Campinas. O que nós temos de proposta? O ano que vem, nós não vamos fazer reajuste da tarifa, porque a tarifa está muito cara. E essa diferença será suportada pelo orçamento do municipal. Isso daí é natural. Várias cidades fazem isso. Aliás, o mundo inteiro, todo o transporte público, ele tem subsídio de municípios, de estado. E nós vamos fazer isso porque não pode jogar para a costa da população esse é o reajuste. Mas nós vamos fazer uma mudança estrutural justamente nessa licitação. Além de botar o BRT para funcionar, nós vamos mudar a forma de contratação das empresas. Hoje as empresas ganham pelo número de passageiro. Então significa que quanto mais pessoas dentro do ônibus tiver, mais elas vão ganhar. Então é difícil você falar, tem que botar mais ônibus. É contra a lógica da empresa que está lá. Nós vamos pagar essas empresas por quilômetro rodado. Não importa que tem um passageiro ou tem 100 passageiros dentro do ônibus. Com isso, ela vai ter interesse em botar mais ônibus, porque ela vai ganhar por tanto que o ônibus transitou na cidade. Isso é perfeitamente possível, porque o ônibus tem GPS, eu consigo calcular onde ele foi, de onde ele saiu. E tem estudos do IPEA falando que essa é a melhor forma de contratação, justamente porque muda a lógica do sistema. Então, a nossa mudança no transporte público ela vai ser estrutural. E a partir daí, sim, vamos ter mais ônibus na linha, entre os intervalos, então nós vamos diminuir os intervalos, porque tem esse interesse das empresas, e vamos dificultar para elas, ou melhorar a situação para o usuário, que não tenha que pegar ônibus superlotado, porque isso é desumano, ainda mais nessa época do Covid, as pessoas daqueles ônibus superlotados, é um crime isso. Então, nós temos que enfrentar isso com muita firmeza, e eu tenho um compromisso. Por isso que não é à toa que meu lema é coragem para mudar.
Como secretário de desenvolvimento, que o senhor participou do governo Jonas, até antes de deixar o cargo para disputar essa eleição, essa questão do ônibus, né, de mais ônibus nas linhas, de cobrar as empresas, o senhor não poderia ter falado com o prefeito Jonas? Prefeito, vamos dar uma solução aí, como secretário, acho que caberia isso, o senhor não fez isso?
Olha, essa questão do transporte público não estava afeta a minha área.
Sim,
né?
eu sei que não afeta a área do senhor, mas como secretário de desenvolvimento do município, só para explicar.
É claro que assim, como você tem uma equipe de governo, cada qual cuida de determinada área e a gente não fica falando para o outro o que o outro tem que fazer tudo. Agora, a nossa posição, isso desde o começo, inclusive do começo da pandemia, foi no sentido de que a prefeitura precisa criar todas as condições, tanto de saúde quanto de transporte, para não criar uma situação de risco maior. Essa é a nossa posição. Agora, isso não é uma coisa que estava sobre a minha responsabilidade fazer. É importante deixar claro isso. Mas nós temos essa posição, tanto é verdade que eu estou colocando explicitamente aqui na nossa campanha.
Dentro dessa área de transporte, o senhor citou aqui que, pelo menos num primeiro momento, a tarifa fica congelada e disse que o orçamento vai aguentar isso. De qualquer maneira, a população paga porque sai dos impostos pagos por todos. Sim, aí. Sim. Aí não é apenas a pessoa que utiliza o ônibus, mas sim o total da população de Campinas. Há alguma outra alteração, não só na licitação do transporte público, mas para os próprios gargalos aqui do município de Campinas, para melhorar a situação do transporte na mobilidade urbana?
Olha, outra coisa que nós vamos fazer é fazer uma modernização dos demais corredores de ônibus. Porque do BRT nós temos que, nessa licitação, como foi dito, fazer ele funcionar. Mas os outros corredores de ônibus, que são muito importantes também para o transporte público, a gente vai modernizar esses corredores. Aliás, quando eu estava como secretário de Desenvolvimento Econômico, eu já fui atrás de captar recursos para isso, né? Nós temos uma proposta que está no Ministério da Economia, que só não foi liberado esse recurso ainda por causa da questão fiscal do município, que precisa ser equacionada. Mas nós já temos, inclusive, um pleito para isso colocado lá. E tem a ver com isso que você acabou de perguntar, com os gargalos, porque ele pressupõe a modernização dos corredores já existentes, mudando o padrão dele, ficando mais atualizado em relação a quando você compara com o BRT. E também alguns trechos que precisam, por exemplo, de um novo acesso, que a gente chama de alguns nós do trânsito, eles também estão previstos recursos. Só para ter uma ideia, são mais de $100 milhões desse contrato. Então nós temos condições de fazer muitas atualizações para melhorar o transporte público de um modo geral.
Ainda nessa linha, uma das grandes reclamações, ou uma das principais aqui que a gente tem aqui na CBN, é com relação a multas. Muitos radares espalhados pela cidade. Tem avenida que é 40, tem avenida que é 50, tem avenida que é 60, 70. O cara fica maluco quando está no trânsito. Tem avenida que você está na 40 e de repente é 50, não, é 40. O que o senhor pretende minimizar esses impactos? Porque o volume de multa é alto para a população por conta de tantos radares e essa questão aí de 40, 50, 60, você não sabe onde está.
Olha, essa questão das multas, elas não podem ser uma coisa de fonte de renda para a INDEC. Isso é a primeira coisa, é mudar essa coisa que o pessoal chama de indústria de multa. Ou seja, não pode a multa ser a fonte de recurso para suportar a INDEC. A multa tem que ser pedagógica. A multa deve existir para os infratores e de uma forma a você disciplinar o uso do trânsito. Isso é uma primeira coisa que é conceitual, muito importante. A outra é a aplicação dos radares ou das velocidades, eles têm que ter toda uma avaliação técnica, e a INDEC tem técnicos competentes para isso, mas eles têm que obedecer uma lógica que não seja, vamos dizer assim, pegadinha para o usuário. Quando você coloca qualquer radar, e isso é uma coisa assim que é muito fácil de resolver, você tem que fazer uma sinalização muito explícita para que não haja confusão. Eu vou dizer mais, não é só do radar. Tem corredores de ônibus em avenidas que não estão bem sinalizadas no chão que aquilo é um corredor. Tem uma placa lá atrás. E muitas vezes um desavisado, que não passa com frequência naquela via, entra no corredor de ônibus e é multado. Esses corredores que são contíguos à via. Então, nós temos que fazer uma sinalização que evite a pessoa ser multada, porque o objetivo é que ela não seja multada e não criar situações que gerem uma forma de pegar a pessoa desavisada do trânsito. Então, não vai ser mais multa como fonte de recurso da INDEC. Vamos fazer a análise técnica para que não haja pegadinhas e vamos fazer uma sinalização muito mais adequada para não deixar as pessoas pegas de surpresa por infrações que elas poderiam se evitar se tivesse mais bem sinalizado.
Candidato André Von Zuben, quero falar com o senhor também sobre a área da saúde, desafio para qualquer governante aqui em Campinas. É um problema gravíssimo há muitos anos na cidade, o atendimento que demora, pessoas que vão para o Hospital Mário Gatti, Ouro Verde, e levam muito tempo, e a comunicação que se vem depois, era um caso moderado, era um caso mais leve, mas mesmo assim não pode levar 12, 15, 22 horas, até um dia para ser atendido. E agora nós estamos num período de pandemia. Uma pandemia que vai causar também, economicamente, uma migração, claro, isso já está acontecendo, de quem tinha um plano de saúde para a rede pública, e isso vai aumentando ainda mais o período de atendimento. Como equacionar tudo isso? Porque precisa ter pessoal e precisa ter orçamento para isso.
Olha, essa área é uma área que eu entendo bastante. Eu já fui diretor de um dos melhores planos de saúde do Brasil. E o que eu fazia? Eu fazia a contratação dos hospitais, das clínicas, laboratórios e fazia o pagamento. Então eu entendo de como que paga uma cirurgia, como que paga o uso de um tomógrafo. Então isso é mais de 20 anos, né? Eu cuidava do estado de São Paulo inteiro. Então hospitais de todas as principais cidades do estado eu cuidava como diretor desse plano de saúde. Então eu vou falar de coisas que eu sei do que eu estou falando. Como que nós vamos enfrentar isso aí? Se depender de aumentar a estrutura da prefeitura para resolver essa demanda, nós vamos demorar muito. Por mais que tem investimento, porque tem um prazo para você construir um hospital novo, um posto de saúde novo. E as pessoas não podem esperar, a saúde vai ser a nossa prioridade máxima. O que nós vamos fazer? Nós vamos contratar o serviço dos hospitais particulares, porque isso sai mais barato do que eu ter que construir um novo hospital. Aliás, é só ver o que aconteceu na pandemia. A gente só conseguiu garantir o atendimento porque contratou as UTIs dos outros hospitais. Se não depender só da prefeitura, nós estaríamos numa situação muito grave, de falta de atendimento. Então nós vamos continuar com essa política, porque ela sai mais barata e resolve o problema de forma imediata. Volto a dizer, estou falando de uma coisa que eu conheço, porque era isso que eu fazia. Eu ia para Sorocaba negociar com o Hospital de Sorocaba, com o Hospital de Campinas, Hospital de Jundiaí, de Piracicaba. Essa era a minha função como diretor. Então, nós vamos fazer isso e digo mais, a saúde é o maior orçamento da prefeitura. Então, tem recurso na saúde, desde que você aloque ele de forma mais adequada e, principalmente, gente, a saúde tem que resolver o problema. Saúde não é uma coisa que você fala para a pessoa, daqui 6 meses vai ter uma solução. O cara precisa resolver hoje. Ou a saúde dele ou do filho dele. E é essa urgência, esse sentido de urgência que nós vamos implementar na saúde. E pode ter certeza, nós vamos resolver isso ainda no primeiro ano, tá? É que... E acabar com as filas, porque tem filas aí de um ano de espera, viu?
É que o orçamento da saúde, a gente pode falar, é o maior. Mas, lógico, também é o maior pessoal, né, da prefeitura. E o orçamento que a gente vê é bem engessado, até para o próprio investimento. Tem muito pouca coisa. É coisas mínimas, né?
Olha, falando um pouco de orçamento, não só da saúde, mas tudo isso que a gente está falando de fazer aqui, você tem que fazer uma mudança da estrutura orçamentária, que eu conheço também por já ter feito orçamento e já ter votado orçamento na Câmara. Nós vamos fazer um forte ajuste de economia. Eu acredito que a gente possa chegar de 5% a 10% de economia. Isso é muita coisa, isso dá mais de 300 milhões, se for 5%, e a gente pode chegar a mais. Isso daí, do ponto de vista de um gestor, que eu tenho experiência, volto a dizer, de outras empresas que eu já administrei, você fazendo ajustes, você consegue reduzir custos rapidamente. Eu não estou falando de economizar 50%, aí seria difícil. Mas de 5 a 10, que seja 5%, vai ser algo então de 320 milhões de reais. Dá para fazer essas coisas com esse orçamento. E é assim que nós vamos, então, melhorar a saúde, que nós vamos melhorar a educação, o transporte, porque nós vamos gerar superávit orçamentário. Isso é fundamental. Sem isso, você não consegue fazer as outras coisas. E posso dizer que dá para fazer. Vou só citar um exemplo. Guarulhos, né, essa gestão atual, quando eles assumiram há 4 anos atrás... Estou falando de Guarulhos, eu nem sei o nome do prefeito lá, eu vi os documentos dele. Em 6 meses, só a educação de Guarulhos, economizou 100 milhões. Sabe por quê? Rescindiu contratos desnecessários, reduziu outros contratos que estavam lá. Então, eu tenho certeza que, para não fazer muito, mais de 5% eu consigo de economia, pela experiência que eu tenho. Então, é assim que nós vamos investir para melhorar a cidade, fazendo uma redução de custos. O que eu quero dizer é assim, nós vamos fazer mais com menos. Não precisa. Se você direcionar o orçamento para o que de fato é prioritário, você resolve. E é essa a disposição minha de ser prefeito, gente. É a minha experiência, sabendo do que pode ser feito. E é assim que nós vamos melhorar a cidade.
E, candidato, como temos aqui 17 segundos, vamos deixar esse período, esse tempo, para o próximo bloco, para a gente conseguir desenvolver melhor a pergunta e, obviamente, a própria resposta.
17 segundos não dá nem para... se apresentar, né, Paradela?
Do jeito que a gente fala, não dá nem para perguntar.
É verdade, é. Do jeito que a gente fala também, né? São 10h28, daqui a pouquinho a gente volta com o André Von Zuben no intervalo. Vamos tomar um cafezinho, né? De praxe, né, Paradela?
Exatamente.
E daqui a pouco a gente volta.
Exato. 10h28.
CBN Eleições 2020.